Bienvenido a otra clase de gramática sencilla. Estamos en la unidad 17 e nessa aula de hoje você vai aprender uma coisa que eu particularmente acho muito legal. Sabe quando você quer falar que alguma coisa aconteceu no passado antes de outra coisa que também aconteceu no passado? Vamos imaginar a seguinte situação. Eu vou visitar você de surpresa na sua casa sem te avisar. E aí eu vou, chego na sua casa, só que você não tá mais na sua casa. Então você saiu antes de eu chegar. Eu cheguei na sua casa lá no passado, mas antes disso você já tinha saído. Então, quando eu cheguei na sua casa, você já tinha saído. As duas coisas aconteceram no passado, só que uma aconteceu antes da outra. Perfeito? E é isso justamente, essa estrutura que a gente vai ver durante essa aula. Esse, você já tinha ido. Em espanhol a gente fala, habías ido. Igual a gente tem aqui nessa frase, pensaba que te habías ido. Eu achava que você tinha ido. E essa estrutura, se você é uma daquelas pessoas que gosta de saber mais o nome dessa parte gramatical, a gente chama de pretérito pluscuamperfeito, que no português a gente chama de pretérito mais que perfeito. Uma das coisas que é muito importante você saber sobre essa estrutura é que a gente não vai usar o verbo tener como a gente usa em português. A gente fala eu já tinha saído, você já tinha saído. Em espanhol, a gente usa o verbo haber. Vamos ver alguns exemplos aqui só para você entender um pouquinho melhor antes da gente ir para as nossas frases. Para você entender essa estrutura um pouco melhor, a gente tem basicamente quatro usos para essa estrutura. Había, salido, esses dois verbinhos que se encontram aí. Então, a primeira delas é para a gente falar de uma ação que aconteceu antes da outra no passado. As duas no passado e uma aconteceu antes da outra. Como a gente tem nessas duas frases aqui. Cuando mi padre llegó, yo ya había salido. Ou seja, quando meu pai chegou, eu já tinha saído. O meu pai chegou, mas antes dele chegar, eu saí. Então, as duas coisas aconteceram no passado. Ayer por la mañana, cuando me llamaste, yo ya había ido al gimnasio. Então, ontem de manhã, quando você me ligou, eu já tinha ido à academia. Então, eu saí para ir à academia e só depois disso você me ligou, mas as duas ações aconteceram lá no passado. A outra forma da gente usar essa estrutura é quando a gente tem um pensamento que foi interrompido. Alguma coisa que não necessariamente vai acontecer. Por exemplo, ¿qué vas a hacer? No sé, había pensado ir al cine. Que significa, o que, que você vai fazer? Não sei, eu tinha pensado em ir ao cinema. Então, esse eu tinha pensado, a gente não sabe se isso realmente aconteceu ou não, mas a gente tem essa ideia de que esse pensamento, de que foi uma ação aí, que foi interrompida em algum momento. Então, había pensado é essa estrutura que a gente também está vendo durante essa aula. E aqui a gente tem outra forma de usar, que é quando a gente tem uma relação aí com o pretérito perfeito composto, aquele tempinho composto que a gente já tinha aprendido antes, mas na verdade aqui essa ideia é de que uma coisa também está acontecendo antes da outra, então a gente pode encaixar essa estrutura aqui junto com a primeira que a gente viu. Por exemplo, hoy he visto una ballena de verdad. Então esse he visto é esse pretérito perfeito composto que a gente já aprendeu antes. Yo antes nunca había visto ninguna. Hoje eu vi uma baleia e antes eu nunca tinha visto. Então a gente tem essa relação aí com esses dois tempos que são compostos. E a última forma de usar essa estrutura é quando a gente tem aquele discurso indireto, quando a gente quer dizer alguma coisa que alguém disse lá no passado. Por exemplo, no he terminado el informe. Se eu te falo essa informação, né, eu não terminei o relatório. E você quer transmitir essa informação para outra pessoa, você pode dizer dijo que no había terminado el informe. Então, esse he terminado vai passar para había terminado. E da outra forma também, como a gente tem no nosso passado simples. Te llamé por teléfono. E aí você quer transferir essa informação para outra pessoa. Dijo que te había llamado por teléfono. Então, essa transcrição, quando a gente fala alguma coisa que outra pessoa disse, ela vai funcionar com esse tempo composto. Había terminado, había llamado, había salido. Tanto quando a gente tem essa frase inicial no pretérito perfeito simple, aquele pretérito simples, ou o composto, quando a gente tem e de amado, e terminado, perfeito? Essa estrutura do pretérito pluscuamperfeito, que é o que a gente está vendo nessa aula, ela vai se formar com o pretérito imperfeito do verbo haber, que é aquele que termina com aba ou ia. Então, nesse caso, vai ser había, habías, habíamos e assim por diante, com um verbo no particípio, que é aquele que termina com ado ou ido. Por exemplo, yo había cantado, tú habías comido, nosotros habíamos salido. Lembrando que no participe a gente tem aqueles verbos especiais, mas que a gente já tinha visto quando aprendeu o pretérito perfeito compuesto, lembra? Então aqui a gente tem alguns só para você lembrar: abierto, cubierto, puesto, muerto. Enfim, a gente vai ver alguns exemplos aí durante essa aula, que você vai poder praticar ainda mais essa estrutura, esses verbos, enquanto você aprende um pouquinho mais de vocabulário de tarefas domésticas, aquelas coisinhas que você provavelmente tem que fazer quase todos os dias na sua casa. Então, vamos a nuestras frases. La primera frase dice lo siguiente: cuando mi papá llegó a casa ayer, yo aún no había bajado el perro a la calle. Qual que é a ideia principal aqui dessa frase? Ela traz essa ideia de anterioridad, una cosa que ocurrió antes de la otra en el pasado. Primeiro vamos ver como é que fica a tradução dessa frase e depois eu te explico alguns detalhezinhos sobre ela. Então, cuando mi papá llegó, quando o meu pai chegou. A casa ayer, então quando meu pai chegou ontem em casa, yo aún no había bajado, eu ainda não tinha levado el perro a la calle, o cachorro para passear. Pet, essa tradução aí tá bem diferente, né, do que eu imaginava que poderia ser. A gente tem algumas estruturazinhas aqui que elas funcionam um pouquinho diferente entre o português e o espanhol. A primeira delas é esse llegar a casa. Em espanhol, a gente usa llegar a algum lugar. Então, o que a gente fala em português? Ele chegou em casa, ele chegou na escola, ele chegou no parque. Em espanhol, a gente vai falar sempre llegar a algum lugar. Então, eu posso dizer: los niños acaban de llegar a la escuela. Então, llegar a la escuela. Ou, por exemplo, no llegué al parque a tiempo. Então, eu estou usando aí, llegué al parque. Lembrando que esse al é a mais el. Então, esse llegar a está aqui dentro desse llegué al parque. Só para você refrescar aí a sua memória dessa contraçãozinha que a gente tem. A, el, fica al em espanhol. E aí, a gente tem essa estruturazinha que fala para levar o cachorro para passear, né? A gente pode dizer bajar el perro a la calle. Se eu fosse traduzir isso ao pé da letra, bajar significa baixar alguma coisa ou descer alguma coisa. Então, seria baixar o cachorro à rua ou descer o cachorro para a rua. Alguma coisa nesse sentido, mas que a gente não usa essa estrutura dessa forma em português. Então, aqui a gente colocou a tradução como levar o cachorro para passear. Perfeito? Outra forma que a gente tem em espanhol de dizer que vai levar o cachorro para passear é sacar el perro a passear ou sacar a passear el perro. A gente pode inverter essa estrutura. Então, eu posso dizer no saqué a passear al perro hoy ou no saqué al perro a passear hoy, que significa eu não levei o cachorro para passear hoje. Então, só para você fechar aí essa ideia dessa frase na sua cabeça, quando mi papá llegó a casa ayer, yo aún no había bajado el perro a la calle, significa, quando meu pai chegou ontem em casa, eu ainda não tinha levado o cachorro para passear. Então, eu não levei o cachorro para passear e só depois disso o meu pai chegou em casa. São duas coisas que aconteceram no passado, só que uma aconteceu antes da outra. Tá, agora beleza. Pet, me fala uma coisa. Aqui na frase tá falando bajar el perro a la calle. E nessa frase que você escreveu aqui, tá escrito no saqué a passear al perro. Por que que você fez essa diferença? Por que que são duas coisas diferentes? Eu posso usar as duas, uma tá certa, outra tá errada. Por que que tá assim? Aqui tem uma coisa bem interessante, que eu acho que é interessante, né? É legal de você saber. Que é essa diferença quando a gente fala el perro ou al perro. Se você se lembrar, eu já falei isso algumas vezes, já repetidas vezes, durante algumas aulas, que a gente normalmente usa esse a antes de uma pessoa, né? Quando a gente tem um verbo e o complemento desse verbo é uma pessoa, a gente vai colocar um a na frente, porque as pessoas, que eu sempre falo, né? As pessoas são mais importantes que as coisas, então a gente coloca esse a também por causa disso. Nesse caso, como a gente está falando de um animal de estimação, que é um animal que a gente tem muito carinho, que a gente tem muito afeto, é muito comum colocar o a antes desse complemento, quando esse complemento é um animalzinho pelo qual a gente tem muito afeto, muito apreço. Então, a gente usa esse a antes do animal, né? El perro, el gato, não importa, el animal, para personificar, é uma forma de personificar esse animalzinho. Então, eu posso dizer que no bajé el perro a la calle ou no bajé al perro a la calle. As duas formas estariam corretas, mas a segunda, né, dizendo al perro, eu tô dando essa personificação, eu tô dando um pouco mais de carinho, um pouco mais de afeto, justamente porque esse bichinho, ele é um bichinho de estimação. La frase número 2 dice lo siguiente: ayer no pudimos hacer la comida porque no habíamos hecho la compra y no teníamos nada. O que significa essa frase? Ayer no pudimos hacer la comida. Ontem nós não pudemos fazer o almoço, fazer a comida, porque no habíamos hecho, porque nós não tínhamos feito la compra, compras, e no teníamos nada, e não tínhamos nada. Então, vamos entender aí a sequência lógica das coisas que aconteceram nessa frase. Aqui, mais uma vez, a gente tem uma coisa que aconteceu no passado antes de outra que também aconteceu no passado. Então, primeiro, a gente não fez as compras. E aí, por causa disso, depois, a gente não pôde fazer o almoço. A gente não pôde preparar essa comida porque a gente não tinha nada. Perfeito? Então, só para amarrar um pouquinho melhor a ideia dessa frase na sua cabeça, ayer no pudimos hacer la comida porque no habíamos hecho la compra y no teníamos nada, significa ontem nós não pudemos fazer o almoço porque nós não tínhamos feito compras e não tínhamos nada. Perfeito? E aqui a gente tem esse habíamos hecho. Esse hecho, ele vem do verbo hacer. É uma daquelas palavrinhas que são especiais, que elas vão mudar um pouquinho no particípio. E o verbo hacer, ele é muito versátil. Dependendo do complemento que tiver, da palavrinha que tiver acompanhando ele, ele pode ter alguns significados diferentes. Por exemplo, nessa frase a gente tem hacer la compra e hacer la comida. Se a gente traduz literalmente, fica fazer a compra e fazer a comida, que fica igual em português. Mas aqui, hacer la compra traz essa ideia, né, de você ir comprar os produtos. E hacer la comida, ele te traz essa ideia de preparar a comida. Então, esse verbo vai ter alguns significados diferentes. A gente vai ver mais um ali pra frente nas próximas frases. Mas só pra você ter uma ideia aí, pra ampliar um pouquinho mais o seu vocabulário também. E aí, outra coisa que é bem legal da gente ver a diferença aqui nessa frase é entre o verbo haber e o verbo tener. Como eu já disse antes, a gente vai usar esse verbo haber com esse tempo composto, com esse pluscuamperfeito. Em português eu falo nós não tínhamos feito compras, em espanhol habíamos hecho la compra, perfeito? Então aqui a gente vai usar o verbo tener em espanhol no sentido de posse, apenas no sentido de posse, e o verbo haber com o sentido de existência ou quando a gente tiver algum tempo composto. Então, vamos para alguns exemplos para você entender isso um pouquinho melhor. Se em português eu falo, tenho muitos livros, isso indica uma posse, isso indica que esses livros são meus. Eu tenho muitos livros. Então, no espanhol a gente vai dizer, tengo muchos libros. Então, tener con el sentido de posse se queda igual la frase entre português e el español. Mas se eu falo a seguinte frase em português, tem muitas casas nessa rua, aqui esse tem muitas casas traz um sentido de existência, como se eu dissesse, existe muitas casas nessa rua. Então, nesse caso, em espanhol, a gente vai usar o verbo haber. Tem muitas casas na rua, eu diria, hay muchas casas en la calle, perfeito? Então, a gente vai mudar aí do português para o espanhol. Em português fica tener, em espanhol fica haber. Isso a gente já tinha visto em outras aulas, né? O que é especial dessa aula aqui que a gente tá vendo agora? Esse tempo composto, quando a gente tem alguma coisa que indica que foi antes de outra lá no passado. Então, em português, a gente fala eu tinha comido muito usando o verbo ter, mas em espanhol a gente fala yo había comido mucho. Isso é muito importante mesmo você lembrar, né, que esse tempo composto a gente usa com o verbo haber em espanhol, porque se você sem querer usar o verbo tener com esse sentido de verbo composto, de ter outro particípio depois, se você usa o verbo tener, as pessoas podem acabar não entendendo o que você está dizendo, porque realmente em espanhol tener significa essa posse. Então se eu falo yo tengo comido mucho, isso não indica um tempo composto, isso indica assim, eu tenho. É como se você estivesse falando que você possui essa comida muito, então não faz muito sentido, tá bom? Então lembre-se que é o verbo haber. La frase número 3 dice lo siguiente: como no habíais ordenado la habitación y tampoco habíais hecho la cama, cerré la puerta. Essa frase aí é bem típica daquelas mães que são super organizadas e que não suportam ver a bagunça do quarto dos filhos, e ela fala exatamente isso para eles. Como no habíais ordenado la habitación, como vocês não tinham arrumado, organizado o quarto, e tampoco habíais hecho la cama, e também não tinham feito a cama, não tinham arrumado a cama, cerré la puerta. Eu fechei a porta. Então, aqui mais uma vez, uma ação que aconteceu antes de outra. Essas pessoas, elas não arrumaram o quarto, elas não fizeram a cama, e depois disso, essa outra pessoa, né, essa mãe, veio e fechou a porta. Mas tudo isso tá lá no passado. Algumas coisas interessantes para ver nessa frase com relação ao vocabulário é a palavrinha ordenar, ordem, e aqui que a gente tem, né, habías ordenado. A palavra ordenar, ela pode significar fazer uma ordem ou também organizar. Então, eu posso dizer, yo he ordenado una comida. Eu ordenei, né, como se fosse isso, eu fiz uma ordem e pedi uma comida, ou yo ordené la habitación, eu arrumei, eu organizei o quarto. Isso a gente está falando do verbo ordenar. Mas quando a gente quer falar daquela coisa, né? A ordem em si. Como é que fica em espanhol? Essa palavrinha ela é super legal porque ela pode ser masculina e ela também pode ser feminina. Só que cada uma delas vai ter um sentido diferente. Então, quando a gente tem a palavra feminina, a gente diz la orden, a gente está dizendo que é fazer uma ordem. Então, quando alguém te manda fazer alguma coisa, isso que ela manda é uma ordem. Por exemplo, la orden de mi madre era muy difícil. A ordem da minha mãe era muito difícil. Aquilo que ela me mandou fazer, essa ordem que ela me deu, era uma coisa muito difícil. Mas, se a gente está falando de organização, então a gente vai dizer el orden. Por exemplo, el orden de los documentos depende de ti. A organização, a sequência dos documentos depende de você. Então, el orden quando significa organização e la orden quando significa un mandato, uma ordem, quando alguém está mandando você fazer alguma coisa. La frase número 4 es la siguiente. Hoy, cuando me he despertado, ellas ya habían quitado el polvo y habían regado las plantas. ¿Qué significa esa frase? Hoy, cuando me he despertado, hoje, quando eu acordei, ellas ya habían quitado el polvo, elas já tinham tirado o pó, y habían regado las plantas, e tinham regado as plantas. Pet, fiquei meio confusa aí com esse polvo no meio do caminho. O que, que significa essa palavra? Então, essa palavrinha, ela é um pouquinho diferente entre o português e o espanhol, que em espanhol, a gente diz polvo, se a gente lesse como em português, seria polvo, né? Polvo significa pó. Mas então, como é que a gente falaria a palavra polvo do português, né? Aquele animal. A gente fala pulpo. Perfeito? Então, só para você tirar essa dúvida aí da sua cabeça e ver essa palavra tão parecida, agora você já sabe. Polvo, el polvo é o pó, e quando a gente quer falar o polvo, o animal, a gente diz el pulpo. Perfeito? Por exemplo, eu posso dizer, necesito comprar un poco de jabón en polvo para las ropas. Necesito comprar un poco de sabor de jabón en polvo para las ropas. Significa, eu preciso comprar un poco de sabão em pó para as roupas. E se eu quiser falar de los pulpos, eu poderia dizer a seguinte frase para você. Los pulpos son animales muy inteligentes. Então, os polvos são animais muito inteligentes. Mas qual que é o sentido dessa frase aqui? Eu acordei e aí tinha coisas que já tinham acontecido antes de eu acordar. Então, a ideia aqui é que elas tiraram o pó e regaram as plantas antes de eu acordar. E tudo isso aconteceu no passado. La frase número 5 dice: ellos nunca habían creído que el banco los echaría de su propio hogar. O que significa essa frase? Ellos nunca habían creído, eles nunca tinham acreditado que el banco los echaría, que o banco os expulsaria de su propio hogar, do seu próprio lar. Algumas palavrinhas legais que a gente tem aqui é esse echar e depois hogar. Echar, quando a gente usa echar a alguém de algum lugar, a gente tem essa ideia de expulsar, de colocar essa pessoa para fora daquele lugar. Então, eu poderia dizer para você, voy a echarte de aquí por haber rompido las reglas, que significa eu vou te expulsar daqui por você ter quebrado as regras. Então, echarte de aquí. Echarlos, los echaría de su propio hogar. Então, expulsaria eles do seu próprio lar. Então, essa palavrinha hogar significa lar. Aquela frase famosa, lar doce lar, em espanhol a gente pode falar hogar, dulce hogar. La frase número 6 dice, a las 6 de la mañana yo ya había puesto la lavadora y además ya había sacado la basura. Que significa essa frase? A las 6 de la mañana, às 6 da manhã. Yo ya había puesto la lavadora. Eu já tinha colocado a roupa para lavar. Y además, y além disso, já havia sacado la basura, já tinha jogado o lixo. Qual que é a ideia principal dessa frase? Além de ser uma coisa que aconteceu lá no passado, né, que a gente tem essa ideia de anterioridade, de alguma coisa que aconteceu antes de outra, a gente tem uma coisa que é mais inesperada aqui. A pessoa acordou às 6 da manhã, ela na verdade acordou antes das 6 da manhã. Então, 6 da manhã é um horário muito cedo para a gente imaginar que alguém, a essa hora, já colocou as roupas para lavar e já tirou o lixo de casa, já jogou o lixo fora. Então, aqui ela traz essa ideia também de alguma coisa inesperada, que a gente não imagina que aconteceria a essa hora do dia. Por isso, a gente também usa esse tempo verbal. E com relação ao vocabulário, nessa frase a gente tem algumas coisinhas legais, que são esses quehaceres de casa, né? Esses afazeres de casa, que são poner la lavadora, que é uma forma que a gente tem de dizer que vai lavar a roupa, e sacar la basura. Se a gente traduz literalmente, sacar la basura é tirar o lixo, mas a gente também pode traduzir isso como jogar o lixo fora. E tem uma palavrinha bem legal nessa frase também, que é o además, que ele significa além disso. Posso te dar outro exemplo aqui. No quiero comer eso y además no hace bien a la salud, que significa eu não quero comer isso e além disso não faz bem para a saúde. Então toda vez que você quiser usar esse além disso, você pode dizer además. La próxima frase dice: el fregadero está lleno porque tú ya habías fregado los platos cuando hemos quitado la mesa. El fregadero está lleno. A pia está cheia. Porque tu já havias fregado los platos. Porque você já tinha lavado a louça quando hemos quitado la mesa. Quando nós tiramos a mesa. Algumas palavrinhas aí legais de vocabulário para a gente ver. A primeira delas é esse fregadero. El fregadero está lleno. Fregadero é essa pia da cozinha, perfeito? Depois a gente tem esse fregar los platos, que se a gente traduz literalmente seria esfregar os pratos, mas a gente usa essa expressão para dizer lavar a louça em espanhol, perfeito? E depois a gente tem esse quitar la mesa, que é tirar a mesa. Se a gente traduz literalmente, a gente vai tirar a mesa. Mas é quando a gente quer organizar e retirar todas as coisas que estão na mesa depois que a gente fez alguma refeição. Perfecto, pero vamos a entender el sentido de esa frase. Tenemos aquí una situación que alguien había fregado los platos. Alguém já tinha lavado toda a louça. E aí essas pessoas estavam comendo, elas terminaram de comer e outras pessoas tiraram a mesa e levaram para a pia. E aí a pia ficou cheia de louça. Então a ideia que essa frase traz aqui é que primeiro alguém foi e lavou a louça, então tu já habias fregado, essa é a primeira ação que acontece, quando hemos quitado la mesa. Então, você já tinha lavado os pratos quando a gente tirou a mesa. E como você lavou os pratos antes da gente tirar a mesa, agora a pia já está cheia de louça suja outra vez. La frase número 8 dice: ella ha barrido la casa pese a que el palo de la escoba se había roto. Ella ha barrido, ela varreu la casa, a casa, pese a que, apesar de que, el palo de la escoba, o cabo da vassoura, se había roto, se quebrou ou tinha se rompido, alguma coisa nesse sentido. Ele literalmente quebrou, mas, mesmo assim, ela varreu a casa. Então, a ideia aqui é que, mais uma vez, a gente tem uma coisa que aconteceu antes da outra. Primeiro, o cabo da vassoura se quebrou, e depois ela varreu a casa, mesmo com o cabo da vassoura quebrado. Então aqui a gente tem mais uma palavrinha para aumentar no seu vocabulário dessas tarefas domésticas, que é barrer la casa. E com relação a alguns utensílios que a gente usa para limpar a casa, a gente tem aqui algumas palavrinhas que podem se confundir entre o português e o espanhol. A gente tem essa palavra escoba em espanhol, que significa vassoura. Só que a palavra vassoura, ela é um pouco parecida com a palavra basura em espanhol, que na verdade significa lixo. Então, como é que a gente fala a escova, Pete? Se escoba em espanhol é vassoura, se eu quero falar escova de dente, escova de cabelo, como é que eu falo isso? Isso em espanhol a gente chama de cepillo. Então, só para você entender, escoba em espanhol é vassoura em português, basura em espanhol é lixo em português e cepillo em espanhol é escova em português. E por último, a gente tem essa estrutura pese a que ela é um pouquinho diferente do português, né? Que fala apesar de que. Vou dar outro exemplo para você entender isso um pouquinho melhor. Pese a que hace frio, ella quiso encender el acondicionador de aire. Que significa, apesar de que está frio, ela quis ligar o ar-condicionado. Então, sempre que você quiser falar apesar de que alguma coisa aconteceu, você usa pese a que. A partir da frase número 9, a gente vai ter aquele discurso indireto. Quando a gente vai falar que alguma pessoa falou alguma coisa no passado, perfeito? Então, a gente vai ver alguns exemplos diferentes aqui. O primeiro deles que a gente tem é o seguinte. Ayer, usted me dijo que había pensado cambiar el escritorio de su despacho. Que significa? Ayer, usted me dijo, ontem o senhor ou a senhora me disse que había pensado, que tinha pensado. Cambiar el escritorio em trocar a escrivaninha de su despacho, do seu escritório. Pet, minha cabeça deu um nó agora. Me explica esse negócio aí direito. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver aqui é com relação a esse vocabulário que ele vai trocar entre o português e o espanhol. A gente tem a palavra primeiro que aparece aí nessa frase é escritório, que não é o local, a sala onde a gente trabalha. Escritório, em espanhol, é a mesa que a gente usa para trabalhar ou para estudar. Então, escritório é escrivaninha. E depois a gente tem essa palavra aí, despacho. Despacho, aí sim, é o lugar, é a sala, esse ambiente que a gente usa para estudar ou para trabalhar. Então, é o escritório. A gente já viu em outras unidades que a gente tem outras formas de falar a palavra escritório. Então, vou colocar aqui para você, só para você relembrar. Outras formas que a gente tem de falar escritório são despacho, como a gente acabou de ver. A gente tem a palavra também oficina, que a gente já tinha visto. A gente também pode falar estúdio, perfeito? Essas três palavrinhas a gente usa aí, são as mais comuns para a gente se referir ao escritório, a esse lugar onde a gente trabalha. Beleza, e como eu disse, aqui a gente tem então a ideia de que é um discurso indireto, de que alguém está transmitindo a informação que outra pessoa disse de alguma coisa que ela ia fazer no passado. Vamos imaginar que essa pessoa está dizendo diretamente isso para você. Pensé cambiar el escritorio de mi despacho. Então, eu pensei em trocar a escrivaninha do meu escritório, perfeito? Primeira coisa que a gente vê aí é que em espanhol a gente fala pensé alguna cosa, em português a gente fala pensei em fazer alguma coisa, perfeito? Então, a gente não fala pensé en cambiar. Quando a gente tem um verbo depois do que a gente pensou, a gente não coloca esse en em espanhol. E aí a gente tá falando, eu pensei lá no passado, eu pensei em alguma coisa. Por isso que quando a gente faz essa transformação, a gente usa había pensado, perfeito? Porque a gente tá falando de uma coisa que estava no passado e a gente tá transformando ela para dizer o que outra pessoa disse. La frase número 10 dice, me dijo Jaime que ya habíais tendido la ropa y también habíais pasado la fregona. Vamos a ver qué significa esa frase. Me dijo Jaime, então, o Jaime me disse que ya habíais tendido la ropa. Esse habíais indica que são vocês, es vosotros. Então, me disse que vocês já tinham pendurado a roupa, tender la ropa es pendurar a roupa, e também, habíais passado la fregona. Vocês tinham passado o esfregão. Então, algumas palavrinhas aqui a mais de vocabulário para você poder fazer seus afazeres domésticos. Em espanhol, agora, são os seguintes. Primeiro, a gente tem tender la ropa, que é, se a gente traduz literalmente, tender é estender. Então, estender ou pendurar a roupa, colocar a roupa no varal para ela poder secar. E depois a gente tem esse passar la fregona, que vai significar passar o esfregão. Então, la fregona é o esfregão que a gente tem. No Brasil, quando a gente está limpando a casa, aqui vai uma diquinha cultural para você, tá? No Brasil, a gente costuma usar o rodo para limpar o chão, né? Quando a gente, depois que passa a vassoura, a gente vai limpar o chão com um rodo e um pano. Mas, em outros países, é muito difícil você encontrar esse rodo. Isso eu digo até por experiência própria, quando eu morava na Costa Rica e eu procurei um rodo em várias e várias lojas e eu não consegui achar. O que eu achava era mais la fregona, que é esse esfregão, né? Aquela vassoura que tem um monte de paninho enrolado na ponta, que você usa literalmente para esfregar o chão. E se você encontrar em alguns países esse rodo, você pode encontrar ele com os seguintes nomes. Apesar de não ser tão comum, você pode acabar encontrando em algum lugar ou outro. A gente pode chamar de trapeador, escobilla de goma. Goma é borracha, então você tem essa ideia de que é um tipo de vassourinha de goma. Alguma coisa assim, vassourinha de borracha, alguma coisa assim. Secador, porque a gente literalmente usa para secar, né, a água do chão. Aragán, que é outro nome também. E enjugador de goma, que seria um enxugador de borracha. E para você entender aqui como é que funciona essa frase com relação a esse discurso indirecto, se eu te falo essa frase diretamente, ela ficaria da seguinte forma. Ellos han tendido la ropa y han pasado a la fregona. Então, isso é uma informação que eu estou passando para você. E aí, na verdade, quem está passando essa informação é o Jaime, né? Então, o Jaime disse isso. Ellos han tendido la ropa y han pasado la fregona. Esse ellos agora é com quem eu estou conversando diretamente. Então, eu estou falando de vosotros. Jaime me dijo que ya habíais tendido la ropa y también habíais pasado la fregona. Aqui a gente tem han tendido, que fica habíais tendido. E depois han pasado, que fica habíais pasado. Perfeito? La frase número 11 dice: ellos me dijeron que no habían cogido los vinos africanos que estaban guardados en el sótano. Vamos a ver o que significa isso. Ellos me dijeron, elas me disseram, que no habían cogido, que não tinham pegado, los vinos africanos, os vinhos africanos, que estaban guardados, que estavam guardados, en el sótano, no porão. Então, a gente tem aqui uma palavrinha que vai mudar completamente, que a gente chama de falso amigo, que é um falso cognato que muda completamente entre português e espanhol, que é essa palavrinha sótano, perfeito? Então, el sótano, em espanhol, ele vai ser o porão em português. Então, como é que eu falo sótão, Pet? Essa palavrinha sótão, que a gente fala em português, em espanhol a gente pode chamar de desván e também de buhardilla. Essas são duas palavras mais comuns, apesar de existirem outras, tá bom? Mas só para você saber aí algumas palavrinhas que você pode usar, inclusive a gente vai ver uma na próxima frase. E como aqui a gente tem esse discurso indirecto, se eu te falo diretamente a seguinte frase, no hemos cogido los vinos. Eu tô falando que alguma coisa aí aconteceu no passado. Nós não pegamos os vinhos. E aí quando alguém vai falar essa informação para outra pessoa, ellos me dijeron que no habían cogido los vinos. Então, esse hemos cogido vai se transformar para habían cogido. E nuestra última frase dice: si no me equivoco, ustedes le dijeron que no habían puesto en el desván las alfombrillas grises. Que significa essa frase? Se não me equivoco, essa expressãozinha aí que a gente usa igualzinho em português para dizer se não me engano. Então, vou colocar aqui para você, depois eu te dou mais um exemplo só para você poder praticar essa expressão. Se não me equivoco, se não me engano. Ustedes le dijeron, os senhores disseram-lhe que no habían puesto, que não tinham colocado, en el desván, aí a palavrinha que eu expliquei na frase anterior, então, vocês não tinham colocado no sótão, las alfombrillas grises, os tapetes cinza, perfeito? E aqui a gente tem, então, essa expressão, se não me equivoco, que significa se não me engano. Só para você poder praticar um pouquinho mais essa estrutura, vou colocar aqui outra frase para você. Se não me equivoco, él llega a las 5 de la tarde. Que significa, se eu não me engano, ele chega às 5 da tarde. Então, essa expressãozinha ela é bem útil para você dizer que você não tem tanta certeza de alguma coisa, mas você acha que aquilo está correto, que aquela informação é realmente a informação correta. Se não me equivoco, se não me engano. E com relação ao vocabulário, a gente tem aqui essa palavra alfombrilla. Alfombrilla, ela vem da palavra alfombra. Mas qual que é a diferença entre elas? Primeiro, Pet, o que significa essa palavra? Ela é tão diferente, né? Já vi o que significa tapete quando a gente fez essa tradução, mas me explica isso um pouquinho melhor. Vamos lá, então. A gente tem a palavra alfombrilla e a palavra alfombra. Alfombrilla, ela traz essa ideia de que é um tapete de carro, um tapete de banheiro, ou um mousepad, sabe aquela coisinha que você coloca embaixo do seu mouse para você poder mexer ele melhor? Então isso, normalmente quando a gente fala alfombrilla, a gente está falando especificamente de uma dessas três coisas. Se eu quero falar tapete de uma forma geral, eu vou falar alfombra. Esse idia que a gente coloca em alfombrilla, ele traz uma ideia de diminutivo. Então se você pensa num tapete, que é alfombra, e aí você pensa no tapete menor, que é um tapetinho, a gente diria alfombrilla. Justamente, esse tapete do carro, o tapete de banheiro e o mousepad não deixam de ser um tapete menorzinho. Então, esse idia traz essa ideia também de diminutivo. E para fechar essa aula, só para você entender como é que ficaria essa frase, já que ela é um discurso indireto também, como que ficaria ela se eu estivesse te transmitindo diretamente essa informação? Se eu te falo, no hemos puesto en el desván las alfombrillas grises. Então, nós não pusemos no sótão os tapetes cinza, tá bom? Então, se eu vou transmitir essa informação para outra pessoa, eu vou falar, ustedes le dijeron que no habían puesto. Então, hemos puesto vai se transformar para habían puesto. Muy bien, entonces esta fue nuestra clase de hoy. A gente aprendeu uma estrutura aí super legal e super útil para a gente falar de coisas que aconteceram no passado antes de outras coisas que também aconteceram no passado. Espero que você tenha gostado dessa aula, aprendido um pouquinho mais de vocabulário e se você tiver alguma dúvida, claro, não se esqueça que pode sempre deixar nos comentários aqui dessa aula que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar, tá bom? Também não se esquece de colocar as suas cartinhas lá no seu Memorization Hack e fazer sua prática de memorização todos os dias. Te dejo un super beso! Y nos vemos en la próxima clase. ¡Hasta luego!